Acompanhe aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira. E a gente chama aqui os meninos, né, que acompanham a mesa. Hoje ela está completa, porque hoje Júlio César, né, está com a gente, chegou aqui. Seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos as manchetes de hoje do Gabriela Esportiva. 6-9. Ancelotti divulga a convocação da seleção brasileira para amistosos contra Senegal e Tunísia. Luciano Juba é convocado para a seleção brasileira. Vitória aprova projeto final da Arena Barradão. Internacional inicia a semana com 2 desfalques para o duelo decisivo contra o Vitória. Brasil derrota a Argentina dentro de casa e leva mais um título com 4 vitórias em 4 jogos. O Brasil, né, se prepara para o Campeonato Sul-Americano 2026, né? O torneio amistoso. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Fred Menezes, com Zé Maria e com Júlio César. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. O Intermunicipal, tivemos uma rodada ontem, os jogos de ida dessa fase de quartas de finais da competição. E Quaraci manteve a pegada, 100% de aproveitamento, venceu Santo Antônio de Jesus dentro de casa e define no domingo a sua classificação, seguindo com 100% de aproveitamento, Café.
Beleza, Zé. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma segunda-feira. Muitos jogos para a gente comentar aqui. E assim a gente vai dando início ao Gabriela Esportiva de hoje com o retorno.
Do peso pesado,
do Júlio peso César. Pesado, Júlio César, o imperador do rádio.
Do peso pesado da comunicação da Bahia.
Que nada.
A gente bota lá assim, né? Agora tá. Aqui ninguém é cara baixa, aqui é todo mundo cara alta. Júlio César, boa noite.
Boa noite pra você, Tony. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes. O Gabriela Esportiva. A manchete que eu trago aqui é a seguinte. Vitória critica. Não. O Vitória aprova projeto final para a Arena Barradão. O time verde está preocupado em, primeiramente, se livrar do rebaixamento para permanecer na Série A. Porque ficando na Série A, tudo é diferente, Fredão. Se ele cair para a Série B, como é que ele vai ampliar esse estádio? Como é que ele vai fazer uma arena moderna com 8 milhões de cota de TV? Patrocínios começam a cair.
É complicado. Tem aquela história que uma mentira contada várias vezes torna-se uma realidade, né? Os caras estão querendo fazer um mechan aí pra
sim. Chat aí é para tirar o foco da realidade do Vitória,
provavelmente.
Que é rebaixamento para a segunda divisão.
É, e enganar o torcedor, né, Tira? Porque o torcedor tá chateado. Porque, o time bem, não consegue sair da zona do rebaixamento.
A gente não começa, nem começou o programa, já gera uma polêmica aqui. Porque, veja bem, como é que o time está correndo sério risco de ir para o rebaixamento? Como você acabou de falar.
Está pensando em arena?
Em arena. Se você for fazer uma enquete e perguntar ao torcedor se ele quer ficar na Série A ou quer que ou o time cair, mas fazer uma arena, o torcedor vai querer ficar na Série A, rapaz,
porque,
o time.
Até porque, Zé Maria sabe muito bem, o time quando está numa situação dessa prestes a cair e se for para a segunda divisão, a captação de recursos é muito
mais
difícil.
A realidade é outra.
Então, vamos lá, vamos começar o programa de hoje mandando abraço para a rapaziada do Vila Linha de Açúcar, a moçada bacana do Parque Infantil, a você do Nelson Costa, o pessoal lá daquele bairro lá, o bairro que o meu amigo Índio mora, Ilhéus 2, um abraço aí pro pessoal do Ilhéus 2, tá bom? 6h14.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Está só começando, Zé Maria. Na tarde desta segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados da seleção brasileira para os dois últimos compromissos de 2025. O Brasil enfrentará o Senegal no dia 15 de novembro no estádio Emirates, em Londres, e a Tunísia no dia 8, em Lille, na França. Seguindo a tendência aí da pré-lista, né, o treinador ampliou o número de jogadores que atuam no futebol brasileiro, como já foi prometido antes, com o objetivo de observar novos nomes de olho na Copa do Mundo 2026. Entre as novidades estão Luciano Juba, do Bahia, e Vitor Roque, do Palmeiras. Também foram confirmados o retorno de Vini Júnior, do Real Madrid, e João Pedro, do Chelsea, Zé Maria.
Ele esteve ontem em São Januário, né? Como eu falei aqui na sexta-feira, foi ver a estátua de Romário, foi ver a estátua de Roberto Dinamite e foi tomar também um vinho português.
Do,
né?
Porto.
Um vinho do Porto. A convocação, eu acho isso muito normal, muito natural. Ele está dando oportunidade a todo mundo, entendeu? Convocou até Juba. Essa convocação de Juba acaba transformando o Rogério Ceni numa espécie de inventor muito positivo, entendeu? Porque Juba nunca foi lateral esquerdo, Juba foi improvisado nessa posição, essa improvisação deu certo, e deu tanto certo que ele está chegando à seleção brasileira. Vamos ver se o Ancelotti vai colocar o Juba para jogar. Ele tem que colocar o atleta para jogar. Essa é a última convocação, entendeu, Fred? Porque antes da Copa. Então, depois ele tem que... Depois ele não
tem que definir.
Não vai dar oportunidade para ninguém. Ele tem que ver o Juba jogar na seleção, com a camisa da seleção, para ter uma ideia se o Juba vai ter espaço em direção à Copa do Mundo.
Porque a camisa da seleção tem um peso diferente da camisa do Bahia. Então, o Juba, ele já vem fazendo boa temporada desde o ano passado, né? Já vinha merecendo, para mim hoje é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro.
Muito bom lateral, né?
Agora, não adianta você convocar e não botar o cara em campo, né? Então tem que botar ele em campo para ver como é que ele vai se comportar com a camisa da seleção brasileira. É diferente, é um time diferente, que ele nunca jogou com esses jogadores, é um peso diferente de camisa. Aí você vai ter a noção se Juba pode ser aproveitado na Copa ou não.
É? Agora... O importante, viu, Café, é que a presença dele ontem, rapaz, acabou criando um clima ruim para o próprio Vasco.
Pesou
demais. Olha, o Paulo Henrique não jogou absolutamente nada, ainda fez um pênalti infantil, entendeu? O outro, o Rayan, também muito distante, entendeu? Muito longe daquele futebol. Quer dizer, o Vasco acabou decepcionando, foi uma decepção. No meu entendimento,
a gente fala do Vasco daqui
no
a
jogo
pouco.
De ontem. Então, eu vou acreditar isso, a presença do Carlo Ancelotti, repito, mas ele não pode amanhã dizer que não conheceu a estátua de Roberto Dinamite, a estátua também do outro atacante, como é o nome dele, Romário, que foram, sem dúvida nenhuma, os dois maiores atletas da era Vasco.
Muito bem, Zé, 6h18, a gente confere agora a lista de convocados, né? A lista de convocados é a seguinte, não sei se vocês vão concordar, né? Goleiros, Enderson do Fenerbahçe, Bento do Al-Nassr, Hugo Souza do Corinthians. Defensores, Alexandre do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Danilo do Flamengo, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Luciano Juba do Bahia, Marquinhos PSG, Paulo Henrique Vasco da Gama e Wesley do Roma. Pelo menos a zaga, a maior quantidade é de jogadores, atletas estrangeiros que atuam lá na Europa. Meio campista... atua no exterior. Meio campistas Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Al Ittihad, ainda Lucas Paquetá do West Ham.
atacantes: Estevão do Chelsea, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vini Júnior do Real Madrid e Vitor Roque do Palmeiras. Eu quero saber qual é o maior número de brasileiros que atuam nisso aí, que ele disse que do futebol brasileiro ele quer colocar agora um maior número de atletas no futebol para não.
Ele continua insistindo com Richarlison.
Não só
isso. Rapaz, que teimosia, viu? Espero que ele tenha paciência para outros jogadores também. Porque o Richarlison, gente, não está jogando absolutamente nada. Em tempo algum, em momento nenhum. Né? E continua na lista dele.
A zaga dele também é muito ruim.
Só tem pois sete jogadores brasileiros. Sete. Agora, vamos por parte. Eu acho que goleiro, ele poderia chamar aí, no mínimo, mais um goleiro do Brasil, eliminar um de fora.
Ele convocou a necessidade de Hugo Souza de novo.
Eu acho que o Léo Jardim foi injustiçado, vem fazendo um bom campeonato, poderia ter tido uma nova chance.
O zagueiro do Flamengo também.
Tem agora surgindo na reta final esse goleiro do Palmeiras. Esse goleiro que está no Palmeiras substituindo o Everton, entendeu? Porque a seleção, a gente está falando da seleção hoje, mas a Copa daqui
é seis
daqui
meses.
Oito meses. Entendeu? Daqui até lá esse jogo. Então ele tinha que conhecer o futebol desse. Eu acho que goleiro ele poderia tirar dois, né, e botar dois aqui, o do Vasco e o do Palmeiras. Sim. Né? Na defesa, ele já conhece o Alexandre. Deixava Alexandre de stand-by, ele já conhece futebol. Ele vai levar pelo fato da experiência.
Danilo do Flamengo.
O lateral esquerdo, Danilo. Então ele poderia dar uma oportunidade. Esse Murilo que joga na zaga. É Murilo que joga na zaga do Palmeiras. Esse cara joga demais, porra.
É bom jogador.
Né? E nunca teve uma oportunidade na seleção. Né?
Não teve. Mas aí aquilo, né? É quem indica, né? Quem tá escalando a seleção brasileira? Será que é Ancelotti? Ou quem tá indicando, como sempre foi?
É, mas ele tá aí trabalhando aqui no Brasil, né, Tony? Ele tem que ser ele, não é possível, né?
Mas se ele tivesse prestando a um papel dele,
esse aí,
meu filho,
atacante,
aí vai ficar em dúvida o caráter dele também.
O artilheiro do Campeonato Brasileiro tá fora, caiu o Jorge.
Pois é.
Poderia estar aqui no lugar de Richarlison. Quem é Richarlison?
João Pedro tá voltando, Luiz Henrique, Estevão, Matheus Cunha. Esse Richarlison tá passeando aí, não vejo sentido a convocação dele. Poderia estar aqui o jogador do Cruzeiro, o Caio Júnior poderia estar aqui.
Outro jogador, né? O Matheus Pereira do Cruzeiro poderia estar nessa lista de meio.
Olha, Tony poderia. Café, no momento em que o Brasil passa por uma crise muito forte, sobretudo nas duas laterais, a gente não consegue ver um jogador, entendeu? De qualidade atuando nas laterais nesse campeonato brasileiro. São jogadores de altos e baixos, a realidade é essa. Ele não consegue dar uma oportunidade a um veterano como o Reinaldo, que está brilhando no Mirassol, gente.
Ele deu novamente aqui a oportunidade a Fabrício Bruno. Nada contra o Fabrício Bruno, eu acho um bom jogador. Mas aí eu lhe pergunto, como é que ele não dá oportunidade a dois jogadores hoje que estão No topo do pódio, como os dois melhores zagueiros do futebol brasileiro, que é Léo Pereira e o outro.
Léo Ortiz não pode ficar fora.
Como é que você não convoca a melhor defesa?
Eu até entendo a convocação do Fabrício Bruno. O tempo vai mostrar, gente. Anotem isso aí. Fabrício Bruno foi a última oportunidade. Foi já para queimar. Não volta para a Copa do Mundo. Não volta, mas ia ficar muito em cima das evidências o fracasso dele na última
convocação. Já eu acho que se ele não chama agora, ele queimava o cara.
É isso aí.
Então ele falou,
provavelmente foi
vou tirar minha prova dos nove, vou dar mais uma oportunidade a ele.
E a Hugo Souza também.
E a Hugo Souza também.
Inclusive, do Corinthians.
Agora eu acho que ele poderia ter inserido mais jogadores do futebol brasileiro aí, já que ele conhece jogadores do futebol europeu. Paquetá ele conhece, outros e outros ele conhece, então não tinha precisão. Já que é amistoso e ele quer observar, ele tinha que convocar jogadores que estão se destacando aqui no futebol brasileiro. Por exemplo, o Jean Lucas mesmo, foi para a pré-lista, porque ele não deu uma oportunidade de novo na convocação, para ele observar melhor o Jean Lucas. Porque é como eu estou dizendo, hoje a gente está discutindo a seleção, mas daqui a 8 meses... Essa seleção aqui pode estar toda Pode. Diferente do pode. Que a gente está discutindo hoje. Sim. Porque convocação é momento. A não ser que a máfia prevaleça, né?
Muito bem, vamos lá. Vamos passar o pano aqui nessa história e vamos pular para outro assunto. 6:24.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:24, Júlio. Eu ia falar Júlio Nascimento, né? Ah, Júlio César. Durante aí a convocação, o que aconteceu hoje, Júlio? Lá na sede da Confederação Brasileira de Futebol, o Luciano Juba teve seu nome chamado pelo técnico Ancelotti, né? O camisa 46 do Bahia. Merece estar nessa seleção, Júlio?
Eu acho que merece, como eu disse aqui. Ele já vem desde o ano passado, né, atuando bem na lateral esquerda do Bahia. E esse ano melhorou mais ainda, né? Como eu disse, eu não tenho dúvida nenhuma que ele hoje, se tiver aí três bons laterais esquerdos no futebol brasileiro hoje, na atualidade, Juba está entre os três, entendeu? Então acho que a convocação já era para ter acontecido lá atrás, mas tudo no tempo certo, né? O importante é que ele foi convocado, a gente vai ter a oportunidade de ver ele com a camisa da seleção, né? E parabéns para o Rogério Ceni, né, que insistiu na transformação do Juba, porque Juba era meio atacante no time do Sport. Ele foi contratado pelo Bahia como meio atacante, fazia muitos gols no time do Sport, decidia jogos às vezes, mas na necessidade de ter um lateral, o Bahia não tinha naquele momento, ele improvisou e aí deu certo. Esse é o segundo jogador que Rogério improvisa e que dá certo. No Flamengo, quando ele passou, ele improvisou Arão de zagueiro e deu certo, e agora ele improvisa um meio atacante de lateral que também deu certo. Então parabéns para ele, parabéns pro Juba. Eu vou torcer para que Juba, se ele entrar, né, ele possa fazer aí uma boa apresentação para que ele possa deixar a cabeça do treinador com dúvida.
Eu acho, Júlio, Juba já me impressionou em alguns jogos que eu assisti, porque ele é um lateral que joga, que é muito ofensivo e leve. É um jogador que vai e vem, porque é um jogador muito leve, né, e forte, né, porque ele é alto. E eu já vi ele fazendo coisas assim, apesar disso tudo, ele é técnico, né? Então, eu vi outro dia um jogo, não me lembro bem, ele fez isso num jogo, no segundo jogo que eu assisti, ele fez a mesma coisa. Um atacante tentou botar a bola entre as pernas dele, na segunda bola que ele pegou contra o atacante, ele botou a bola por baixo das pernas do atacante. Ele era meia, então um jogador muito técnico, canhoto, né? Tem, e é rápido e é bom marcador, então...
Ele também chuta bem.
Então é um jogador que pode ser muito bem aproveitado se ele assumir essa posição.
Se ele tiver a oportunidade,
claro. Mas ele assumir e que a camisa não pese nele, né? E ele jogue solto, porque nordestino não precisa ter medo de nada, né? Ele vai entrar lá dentro e fazer o que ele sabe fazer. Se ele tiver coragem, ele pode segurar essa camisa na Copa do Mundo. Basta ter oportunidade.
Muito bem, tem ouvinte aqui mandando o zap, já acreditando a derrota do Vasco ao Júlio César. Fala assim, ó, no dia que o Júlio César volta, justamente no dia que o Vasco perde, que flamenguista pesado.
Eu tô voltando segundo, o Vasco perdeu domingo.
6:27.
Gabriela Esportiva.
6:27 na Gabriela FM, Fred Menezes. Rodada 31 do Brasileirão começou no sábado. Teve Cruzeiro 3, Vitória 1, Santos 1 e Fortaleza 1. A situação do Santos continua uma situação muito, muito melindrosa, hein, Fred?
Mas o Vitória também não se ajuda. O Santos também está com dificuldade. Teve o retorno de Neymar. Neymar não conseguiu vencer, mas o Neymar entrou em campo, né? Precisa entrar em forma, e até então o Neymar ainda não mostrou ainda para que veio, né?
Tá querendo ser visto, né?
Não, ele precisa jogar, né, Tony? Ele precisa entrar em forma física para poder ser lá na frente lembrado. E claro, ele, se não fizer isso, ele não vai ser convocado, né? Agora, você falou aí de Cruzeiro e
Vitória.
O Cruzeiro passou, tratou por cima do Vitória. O Vitória ainda tentou brigar, mas...
Esse era o resultado
visível da rodada.
A gente comentou aqui antes, né, Zé? E seria muito difícil, nesse momento que o Cruzeiro ainda continua brigando pelo campeonato, ele perder uma oportunidade dessa contra o Vitória dentro de casa. Então, o Vitória ia sofrer mesmo, e a tendência era essa aí. Um empate já seria um grande resultado pro Vitória, né?
Muito bem, Fredão. 6:29. Gabriela Esportiva. Zé Maria, tivemos Mirassol 0, Botafogo também 0. E o Flamengo recebeu o Sport, aplicou lá os seus 3-0. E o Sport tá quietinho lá na. É o último. E o primeiro candidato aí pra segunda divisão.
É, Flamengo e Sport também resultado previsível, normal, né? Muito normal. Agora, esse jogo Botafogo e Mirassol, esse empate me surpreendeu. Eu achei que o Botafogo se defendeu muito bem. Suportou os melhores momentos, né? Soube abafar ali aquele jogo do time do Mirassol. Mas o Mirassol tentou, tocou muita bola, usou muitas alternativas, linhas de fundos. Mas o Botafogo, gente, acabou se defendendo de forma brilhante e, para mim, um resultado interessante aí para o Botafogo, porque foi uma das poucas equipes que não perdeu o duelo jogando em Mirassol.
A que ponto chegou o futebol do Botafogo, né? Tem que se defender para não perder diante de um time pequeno.
Mas Júlio, hoje...
Pequeno hoje, mas que vai se tornar grande já, viu?
Júlio, hoje qualquer time, só o Flamengo, que pode ser jogar diferente com o Mirassol, porque nem o Vasco, nem o Fluminense, nem o próprio Botafogo. Dentro, vão fazer graça mais com o Mirassol.
O Botafogo está tranquilo ali na quinta posição, com 43 pontos, e o Mirassol... E foi briga, mesmo foi empatando o jogo,
um jogo de
tem
seis
uma
pontos,
frente
né?
de 6 pontos, né?
E foi um jogo de 6
49,
pontos.
Botafogo, eu não vejo, vencer. Sinceramente, eu não vejo como alternativas nesse G6.
O quinto não é o
da
Bahia,
frente
não?
Aí, não.
O quinto não é o Bahia, não?
Não. Porque
o Bahia caiu para sexto?
Porque...
O quinto é o Bahia. Agora, voltando aqui rapidinho o jogo do Flamengo, eu assisti aquele jogo. Eu, como torcedor do Flamengo, eu não vou concordar nunca. Flamengo com o time que tem, pegar um Sport rebaixado, que não ganha de ninguém, e Flamengo passar um primeiro tempo disso, apesar de que...
Só definir o jogo no segundo tempo.
Apesar de que o time criou.
Há uma rivalidade também, né?
Mas você ter dificuldade de vencer um time daquele, terminar o primeiro tempo 0-0, definir no segundo jogo.
O suficiente para vencer.
Eu não concordo, não. Se você pegar o jogo do Palmeiras venceu logo no primeiro tempo.
Mas mesmo assim, também não foi simples, foi fácil, não.
Porque aquele time lá, eu falo o quê aqui? Dentro de casa, Juventude, é ruim.
Não foi fácil, não. Eu acho que...
Com a final da Libertadores da América, com dois clubes brasileiros, essa classificação acabou aumentando mais uma vaga.
G5.
Né? Então agora é um G5. Então nesse G5, gente, a realidade é que o Botafogo está nesse momento incluído ali no G5. Porque ele é o quinto com 43, mas o Bahia é o sexto também com 43 pontos.
Bahia é o quinto com 52 e Botafogo é o sexto com 48.
Botafogo tá indo aí para pré-Libertadores.
Ah, o Botafogo, perdão. A tabela que veio aqui na minha mão é uma outra tabela.
Muito bem, 6:32.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, Ceará 2, Fluminense 0. Jogos de ontem, Bahia 2, Bragantino 1. Bahia segurou a
bola. O Bahia teve seus momentos de dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Né? O Bragantino impôs dificuldade ao time do Bahia, que o Bahia não conseguiu jogar. Mas depois, no segundo tempo, foi outro jogo, o Rogério Ceni fez algumas mudanças. Né, e o Bahia acabou encontrando o caminho da vitória com dois gols do jogador lá, como é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Né, que,
William José
né, fez dois gols. Né, o Bahia atuou bem no segundo tempo. A entrada de Everton Ribeiro foi crucial para a vitória do Bahia, porque ele participou dos dois gols.
O Bahia não perdeu o jogo ontem
por causa do goleiro Ronaldo.
Também. Isso aí eu já ia
quatro
falar.
Grandes defesas nos 90 minutos, no primeiro ou no segundo tempo?
No primeiro tempo ele fez duas, entendeu? No segundo duas.
E a inspiração chegou com a entrada
do Everton Ribeiro.
Do Everton Ribeiro nos últimos 5 minutos do jogo. E o Bahia teve inspiração para buscar o segundo gol.
Ele definiu o jogo em dois lances. Né? Eu até estava. O narrador falou. Everton Ribeiro é o único que tem condições aí de entrar e mudar a partida. Então ele mudou, entrou e mudou realmente, e, né, com a categoria dele.
E o outro.
Agora, a gente não pode esquecer do Ronaldo, que realmente fez um partidaço. E na minha opinião hoje, ele já espantou aquela má fase e o Bahia não precisa se preocupar com o goleiro. Porque ele é um excelente goleiro, o Bahia contratou o João Paulo, outro excelente goleiro. E de quebra ainda está lá o veterano que está tentando se aposentar, mas não se aposenta, o Danilo Fernandes, que também é um excelente goleiro, né? Já foi, já jogou em time grande, já pegou, já fez bons campeonatos, mas também é um excelente goleiro. Então, acho que o Bahia está bem servido.
E o jogo do Fluminense foi um desprazer assistir.
Não, o Ceará jogou...
Não, o Fluminense...
Muito, o Fluminense não jogou nada.
É incrível, incrivelmente... Uma equipe que joga um futebol desse apresentado, ele se mantém ali entre os 10 no campeonato sem correr risco de rebaixamento.
É verdade.
O time do Fluminense, meu amigo, não chutou uma bola em gol no primeiro tempo. É uma coisa ridícula contra o Ceará, um time que briga pelo rebaixamento. Né? Apesar de ser um jogo fora de casa, mas o Fluminense, rapaz, tem que mandar todo mundo embora, porque não é possível.
Segue o Zubeldia sem vencer jogo fora de casa.
É, rapaz.
6:34.
102,9. Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, Corinthians 2, Grêmio 0. Jogos de ontem, rodada 31 do Brasileirão Série A, Juventude 0, Palmeiras 2.
Agora, o Palmeiras, o goleiro também pegou demais, o goleiro do Palmeiras ontem, porque o Juventude brigou o tempo todo até o final e o goleiro fechou o gol até o último minuto, fazendo grandes defesas. Então, me surpreendeu aí esse jogo aí, o goleiro do Palmeiras, como me surpreendeu também, assim, para mim, um fenômeno, o goleiro do Flamengo. Porque o goleiro do Flamengo, o Rossi, é um goleiro espetacular, meu irmão. Esses caras viram para contratar o Rossi, eu nunca tinha visto o Rossi, eu fui conhecer o Rossi dentro, embaixo das três traves. Né?
Do Flamengo?
Do Flamengo.
Mas Rossi já é um dos grandes goleiros do futebol argentino.
Ele
durante muito tempo brilhou muito.
Lá no futebol argentino.
Uma das contratações.
Rapaz, você é doido.
E saber jogar com os pés, porque não tem goleiro no Brasil que joga com os pés melhor do que ele.
Corinthians e Grêmio. Corinthians 2, Grêmio 0.
Corinthians é o que surpreende a gente todo dia, né? Faz um jogo muito positivo, um jogo ruim.
Outro mediano,
pega um grande, disputa, ganha. Às vezes um que está bem melhor no campeonato aí. O Corinthians é, na verdade, a maior incógnita do campeonato brasileiro. Ela está aí na zona intermediária, né? não vai muito longe, mas é uma equipe que pode jogar com qualquer outra equipe e vencer um grande desse que está disputando aí na ponta do campeonato. E perder de um que
tem que agradecer a Dorival também, porque no início do campeonato ele só estava lá embaixo.
Isso é
e
verdade.
Dorival, a troncos e barrancos, vai. Né,
verdade. Não, ele venceu partidas até pro Palmeiras,
pois
e o Palmeiras venceu.
Vem conseguindo aí, né, deixar o Corinthians longe do rebaixamento.
E o Grêmio começou a dar uma melhorada e agora ele acabou vencendo o Grêmio também.
6:37.
Gabriela Esportiva.
Vamos para os últimos jogos da rodada 31. Zé Maria, Internacional 0, Atlético também 0. Jogos de ontem, Vasco 0. Recebeu São Paulo, mas recebeu também a galinha pulando.
Duas galinhas.
Eu estava muito confiante nesse jogo, mas aí o Ancelotti achou de ir para lá, avacalhou tudo. Zé Maria.
Levantou o São Paulo.
Vazou a informação de quem estava no estádio.
Mas conheceu o Roberto Dinamite.
Agora, conheceu. Vasco diz...
Mas foi a fala de Zé Maria sexta-feira. Ele estava aqui falando que ele ia para lá conhecer a estátua de Roberto Dinamite e a estátua de Romário.
O técnico...
Pode fazer o seu comentário.
Sim, só esqueci desse detalhe do vinho, né? Porque se o professor estava ali a trabalho, aquele vinho não caiu bem. Ali não é lugar para ninguém estar degustando o vinho.
E ele tá
ele foi a São Januário para observar as duas equipes, né? E não para estar tomando vinho, tá em degustação com o staff lá da inclusive com o presidente também. Esse presidente daí tá com o mesmo defeito do outro também. Gostou da visibilidade, tá aparecendo em tudo agora, né?
Esse é mais político.
Tá indo até esse tá indo até em jogos do Palmeiras. Coisa que era rara também. E tentando dar o bico dele em assuntos que não é do interesse da Conmebol. A Conmebol jamais vai deixar a Confederação Brasileira de Futebol mudar data e local da grande final da competição continental.
O cara quer se achar importante, o cara quer aparecer.
Pois é, aí lá de Rondônia, né? A liga dele. Roraima. Nossa, pior ainda.
Político, é filho de político.
Pois é. Ele é presidente de Roraima e nunca dirigiu a Liga de Roraima.
Mas eu ouvi falar que ele...
A Federação de Roraima. Tá lá, o pai dele é que passou 50 anos
ele disse que ele tá lá
tocando futebol.
A serviço da família Sarney.
É. É, né? É por aí. E o Ancelotti estava no mesmo camarote que... É, como é o nome dele? Eurico Miranda ficava. É.
Sinal...
Ele tava fumando um charuto cubano.
Sinal de que não mudou absolutamente nada... Continua como antes no quartel de Abrantes.
Exatamente. Então, agora, a única coisa que eu queria saber, né, é por que queimaram o nosso presidente Cabo Verde aqui da Bahia.
Amigo Edinaldo.
Amigo Edinaldo, amigo de Júlio.
Júlio de Zé Maria.
Não, aqui, ó.
Por quê, Zé? Mas Zé Maria sabe, agora Zé Maria fica com medo de falar, eu sou sua segurança, pode falar, fica à vontade. Foi o que aconteceu para
ti. Medo de falar, no dia que tiver medo de falar, é melhor nem vir aqui mais.
É, rapaz, você fica...
Eu acho que não mudou absolutamente nada, né? Continua a mesma coisa. O que me inquieta é que aos poucos eu vou percebendo que será mais uma Copa do Mundo muito parecida com os últimos anos. Nós não vamos... absolutamente para lugar nenhum.
Aí, Zé, esse time aí, não. Eu concordo então, também.
Agora, pelo menos, vai matar aquele assunto que disse, não, tem que trazer um treinador europeu para dar certo. Sim. Porque se o maior treinador do futebol europeu está aí.
Você traz um treinador europeu...
O problema do Fluminense não é o treinador, nunca foi, apesar de ter trocado vários aí, três, se eu não me engano, nesse campeonato, né?
Brasileiro. O Fred, mas cá a situação...
Seleção também.
A situação é outra... Não vai adiantar, na minha opinião, trazer nenhum treinador, nem que treinou Real Madrid, nem que treinou Barcelona, nem nenhum treinador, nem da França, nem da Espanha, nem da Itália. Por quê? Porque quem indica jogadores não é o treinador. A gente sabe, isso é explícito. Foi matéria da TV Globo que o magnata lá que comanda a seleção brasileira.
Bertolucci
é o cara do dinheiro, é o cara que manda, é o cara que fala assim: ó, jogador meu, joga na seleção. Como é que você explica o Richarlison estar na seleção até hoje? Entendeu? O cara tem. Ele é assessorado por alguém desse cara, né? Então esse cara é que comanda a seleção brasileira. Não adianta entrar qualquer técnico, a seleção brasileira vai continuar com isso aí, ó. Esse joguinho mediano, como o Zé Maria fala, de nivelado por baixo, ganhando desses países da América Central, entendeu? Aqui da América do Sul. Primeiro que a nossa eliminatória da Copa do Mundo já é uma eliminatória nivelada por baixo. Qual é o grande time, a não ser a Argentina, que tem aqui na América do Sul?
Só a
Argentina.
A trancos e barrancos se salva aí a Argentina, a Colômbia são as duas melhores, entendeu? Mas você vê, depois de uma simples vitória, o time já sobe, feito uma flecha, entendeu? Quer dizer, as eliminatórias sul-americanas é uma teteia, viu?
Certo.
Não, mas nunca foi por isso tão fácil, que o Brasil, né? Nunca esteve de fora de Copa do Mundo nenhum.
Mas ainda ficou
é
mais
a
fácil,
única,
né,
seleção que tem 100% de participação na história das Copas do Mundo.
Justamente porque os seus adversários são adversários que não têm um futebol à altura do nosso futebol. O nosso futebol é um futebol que não dá para disputar com o futebol europeu de maneira nenhuma. Entendeu? A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. 6h42.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Tudo bem, 6h52, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. 6h52, abração pro meu amigo Geo Almeida, aí em Uruçuca, sempre ligados na melhor sintonia da Bahia, né? A rapaziada de Itabuna, meu amigo Cacá Ferreira. Júlio César conhece lá o pessoal, né, Júlio? Mais que eu. Manda um salve aí pra rapaziada da Rádio Difusora, né? A pessoal do esporte lá. Tem aquele menino lá que tem os olhos assim, graúdos.
Alô, Marcos Soares, aquele abraço.
Marcos Soares.
Meu amigo Wagner Mendes.
Wagner Mendes. Soares que tem os olhos
é, graúdos. É, homem, que diz o homem do binóculo. É, nosso amigo Wesley Souza também, grande narrador. Nosso amigo Frankivaldo Lima. Essa galera toda aí.
Um abraço
também. É, um abraço aí, viu?
É, um abraço também pra Zé Madeira. Manda um abraço pra Zé.
Manda um abraço pro repórter Borboleta, rapaz.
É, rapaz. E o Nildo, é amigo Zé, ele é o Nildo Guedes lá de Bicaraí, Zé?
É, e o Nildo Guedes, trabalhamos juntos durante muito tempo. E o Nildo é um aposentado do Banco do Brasil.
É, Luiz Carlos Alves. É, lá de Itabuna, essa galera massa aí.
Café, olha que detalhe interessante. É, o Flamengo venceu o Sport, né? No Maracanã por 3-0. O Júlio reclamou do primeiro tempo, do comportamento. Você sabe qual é o jogo atrasado que o Flamengo tem? Rodada 12. É. Sport Clube do Recife.
De novo. Eita, rapaz. O Flamengo tá de boa.
É uma bolacha quebrada, né? Essa rodada.
Quais as possibilidades do Flamengo, Zé Maria, retomar aí essa, essa dianteira?
Eu acho que a pergunta deve ser feita de forma diferente.
Sim.
Qual a possibilidade do Palmeiras vacilar? Porque o Palmeiras tem uma vantagem de um ponto diante do Flamengo. Se o Palmeiras seguir com essa intensidade, eu vejo a tabela muito propícia aí ao Flamengo, sinceramente. Quando a gente analisa a tabela desses últimos jogos aí que vai acontecer, né, a gente percebe que... E outra coisa, com essa data FIFA de agora, vão zerar as pendências, né, dos jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Aí nós estaremos analisando a pontuação real de cada um, entendeu, Fred? Uhum. Porque ninguém vai ter mais uma partida para fazer. Agora, nessas partidas que faltam, o Palmeiras tem um clássico contra o Santos. E o Flamengo joga no Recife contra o Sport Clube do Recife. É, são diferentes. Será que o Santos vai ter intensidade
para
tirar pontos do Palmeiras?
Olha só o caminho,
eu acho que não.
Olha só o caminho do Palmeiras. Tem o Santos pela frente dentro de casa. Depois ele sai para pegar o Mirassol. Certo? Aí, novamente, tem outro jogo contra o Santos?
É a partida atrasada. São dois jogos contra o Santos.
Pois é.
Esses dois jogos do Palmeiras contra o Santos, se o Vitória reagir agora contra o Internacional...
Ele joga o Santos na zona.
Ele joga o Santos na zona e o Palmeiras pode decretar, entendeu? Porque são duas partidas seguidas.
Você acha aí que são seis pontos garantidos?
Eu acho que sim.
Aí depois vem Atlético Mineiro, lá no Terreiro do Galo. Depois Palmeiras e Fluminense. Aqui é mesmo que dá tapa em bêbado, né?
Aí, respeito das famílias,
aí vem dia 29/11. Não, aqui é Libertadores. Aí vem o Grêmio, lá também no Rio Grande do Sul. Vem o Vitória, o Ceará, fecha com o Ceará, até a 38ª rodada aí do Palmeiras, né? Então,
a tabela do Palmeiras não é impossível de vencer todos
não,
os
não
jogos,
não. Não, é impossível não. Agora,
então, o Flamengo só vai ter chance se o Palmeiras perder pontos.
Eu não vou querer que o Palmeiras perca ponto pro Fluminense não, você me desculpe, viu? Vou torcer pro Palmeiras.
Não, o Fluminense tem sobrevida com o Palmeiras. Aí, o Fluminense marca um gol e tem uma virada aí de uns 4-1.
Agora, os últimos jogos do Flamengo.
Vou seguir meu amigo Albertinho. Vou
Flamengo agora.
O Fluminense. Meu amigo Albertinho e meu amigo Demortinho.
A trajetória do Flamengo. O Flamengo tem agora. Tem o São Paulo, lá no Morumbis. Depois o Flamengo pega o Santos com a presença de Neymar no Maracanã, aí o Flamengo novamente pega o Sport, depois o Flamengo pega o Fluminense, aí sai para enfrentar o Bragantino, né, o Flamengo, aí o Flamengo sai para enfrentar o Atlético Mineiro, depois recebe o Ceará e finaliza aqui que é palco formiga, como diz meu amigo Magela. Como é, esse último jogo do Flamengo aqui, se o Flamengo chegar pau a pau com o Palmeiras e precisar vencer o último jogo para ser campeão, aí que você vai ver.
Esse jogo com quem é?
Com o Mirassol, lá na casa do Mirassol. Aí você vai ver a cuíca mudar de tom e o tom não vai ser muito agradável não, viu?
Eu acho que desses clubes aí que o Flamengo tem, pela história, pela tradição, pelo clássico, o Fluminense pode incomodar o Flamengo.
Pode, né?
Porque sempre teve uma rivalidade, rivalidade muito grande. Entendeu? Os demais, no meu entendimento, mas o momento do Fluminense muito. É igual o momento do Vasco, é de altos e baixos. Né? Talvez pior do que o Vasco.
Com certeza.
Pois é, então a trajetória dos dois tá fácil não.
Tá fácil não.
Às vezes a gente analisa assim. Achando, o Palmeiras
não é fácil dizer, nem prever.
O Palmeiras vai ter dois resultados de vitória em cima do Santos, de repente. Não acontece.
Pessoal, o julgamento realizado nesta segunda-feira, o caso do Paraná, você lembra? Que é aquela questão do racismo, que um jogador chamou o outro de macaco e o jogador acabou desferindo um soco no outro, num colega de trabalho, e aí acabou abrindo o supercílio. A vítima teve uma punição maior do que o próprio agressor. No caso, o agressor foi o cara que cometeu, o atleta que cometeu aí o racismo, né? Então, um ficou com sete jogos de suspensão e a vítima do racismo ficou com 10 jogos de suspensão. Né?
A vítima do racismo foi.
Porque ele socou e aí acabou pegando. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. O grande lance é o seguinte: estão permitindo demais. Eu acho que a punição sobre essa questão do racismo ainda está pouca. O cara tinha que pegar 6 meses de gancho. Sem gancho, sem salário.
Entre colegas é muito pior do que a torcida, né?
Exatamente.
O cara que você está convivendo com ele todos os dias.
Mas o colega entre colegas?
Não, times adversários. Ah, né? Colegas de times adversários.
É pior ainda.
Mas, né? Mesmo que não seja do mesmo time, mas é colega de profissão.
Tem mais alguma coisa a acrescentar? Intermunicipal, né? Acabamos de falar do Intermunicipal. Júlio, o Interdistrital teve o campeonato distrital?
Não, segundo a informação que eu tive, que não teve porque foi dia de finados.
Sim.
Então vai ser dia 9.
Ótimo. Fredão, basquete, NBA.
Show de bola, só jogaço.
Foi.
O Brasil começou a disputar a Superliga. E aí tem grandes jogos também acontecendo a semana inteira aí. Uhum. A NBA, eu até falei aqui com a turma aqui da rádio para assistir aí o Santo Antônio Spurs, qualquer jogo. Porque os jogos da NBA todos têm um nível muito alto e são bons jogos. Mas para vocês assistirem, um jogador aí que está no seu segundo ano de NBA, um francês, né? O Victor Wembanyama tem 2,31 metros de altura e joga com desenvoltura. Ele bate bola como armador, passa como armador, arremessa de todo lugar da quadra e é um fenômeno na defesa também, né? Porque é um grande bloqueador, né? Distribuidor de tocos, e é uma grande sensação, mais uma sensação da
distribuidor
NBA
de
tocos. É o bloqueio, né?
Ah, tá.
Toco é um bloqueio.
Eu já tava pensando em outra coisa.
Misericórdia.
Ah, adianta,
calma, galinho, calma.
Tocos é exatamente o que eu fui vítima, né?
Você foi vítima a vida inteira.
Opa, é brincadeira. Eu não me conformo com isso, o que Fred fez com o Zé Maria. Zé Maria tinha uma aptidão por basquete, estava com uma carreira praticamente, porque ele é um cara focado, né? Aí Fred Menezes, não sei o que foi, eu não posso falar.
Não, eu não, eu menti dessa aí, não foi eu não.
Fred Menezes falou, você é muito baixo. Inclusive ele cometeu aí o
rapaz. Pode ter sido Jordino, Paulo Abacate.
Rapaz, ele tem que se conformar e entender que a pontuação dele foi no futebol. Dirigente
mas
de
ele
futebol.
Queria basquete, ele foi pro futebol porque
foi Fred basquete Menezes, não deu certo.
Ele não tem altura adequada para o
não
esporte.
Deu certo, não tive a oportunidade.
Ele aí de repente queriam também que ele fosse padre, não deu certo.
Não conseguia
ser padre.
Não conseguia finalizar uma oração. O texto para ele não era
a
existia.
Pontuação que ele mais se identificou foi como dirigente de futebol. E que deu o maior título que essa região do Cacau tem.
Pronto, foi o
no
cara.
No futebol profissional.
O que ele queria mais?
Olha, meu querido.
Você
amigos,
tinha que agradecer.
Vamos falar de coisa. Interessante. Entendeu? Porque eu não gosto nem de lembrar dessa dessa história bullying, do basquete.
Ainda bem que eu não falei nada.
Eu não quero fazer caça às bruxas, entendeu? Saber quem foi, quem não foi.
Ele tá magoado, velho.
Entendeu? Que a consciência de cada um fale mais alto.
Tome, né? Fredão, aí.
Agora
eu
queria falar pra vocês
pedra.
Aqui. E tá fazendo 44 anos.
45, né? Eu acho que é
45. 45
acho que foi
anos.
80.
Da maior conquista do primeiro título do voleibol masculino nos Jogos Abertos do Interior.
Voleibol masculino de Ilhéus nos Jogos Abertos do Interior.
Aberto do vôlei masculino nos Jogos Abertos do Interior. A equipe de Ilhéus tinha como técnico o saudoso Hélio Cuiuba, né?
Hélio Melo.
Professor Hélio Melo. Professor Hélio Melo, era amigo de meu pai, amigo meu também. E os craques, né, daquela época era Duzentão, né?
Marcelo Duzentão,
Tarik, Jorginho,
Tarik, Jorginho
Lopito, né? Ciso Boy, Manuelzinho, Cristiano, Renato,
Diniz,
Biquinho, esse mesmo que você está pensando, Fredão, Nodô e Egnaldo. Egnaldo era o Egg Boy.
Né? Egg Boy Som, DJ.
É o que? Egg Boy?
Egg Boy.
Essa foi DJ. A turma que em 80, em Feira de Santana, conquistou o primeiro título. Mas no ano seguinte, em 81, em Jiquié.
Já em Jiquié.
Nos Jogos Abertos
já
também.
Já foi bicampeão.
O vôlei masculino conseguiu novamente o título, né? Aí o time já tinha alguns, além desses jogadores atuais, já tinham jogadores mais novos, né? Naquela época, né, que estavam inseridos no contexto, como Zé Bobó, meu saudoso amigo Zé Bobó.
Zé Bobó, na verdade, era mais velho, mas voltou à seleção.
Pimenta, né?
Pimentinha, Maurício Daneu.
E segundo alguns, um dos maiores jogadores de voleibol da história, né? Eu estou falando aquilo que eu ouvi de alguns, né?
Bom jogador.
Martoni Badaró também estava inserido nesse contexto. Os Jogos Abertos em Ilhéus, sob o comando do capitão Duzentão, entendeu? E Hélio Melo era o treinador, entendeu? Dessas duas grandes conquistas.
Do voleibol masculino de
Ilhéus. Voleibol masculino, né? O vôlei feminino.
Duzentão agora é cozinha.
O voleibol feminino, para contar a história aqui, a gente não sai daqui, porque são muitas vitórias, muitas glórias.
A Pelé do voleibol de Ilhéus.
Nossa amiga Marta Zaidan.
Maria Marta Santana Zaidan comparecer aqui nos estúdios, porque aí sim vocês vão conhecer o que é uma história do voleibol feminino do sul da Bahia.
E tinha Angélica também, que jogava muito. E com isso, o futebol, o programa de hoje vai ficando por aqui. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Pô, Júlio, foi um prazer estar com você aqui na bancada. Até
é melhor
porque
você falar que foi uma satisfação?
Pô, a mesma coisa, não muda nada pra mim. Isso aí é bobagem. Aí, então, aqui um boa noite aí para a turma toda, uma boa noite para todos os ouvintes, Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Beleza, Fredão. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Nas considerações finais do programa de hoje, eu quero abraçar uma figura que tem uma história muito bonita construída aqui. No futebol de Ilhéus, eu estou falando do goleiro José Carlos Soares Barbosa, né? O Bico de Pato, como era carinhosamente conhecido. O Bico foi, como atleta amador, campeão, atleta campeão do Intermunicipal, como atleta profissional, brilhou muito durante muitos anos, sobretudo no Itabuna, né? E é um ser humano espetacular. Então hoje eu quero abraçar Soares Barbosa, nome de batismo, e que tinha um carinhoso apelido de Bico de Pato, entendeu? Que é um ser humano diferente, especial. Boa noite a todos, até amanhã.
Boa noite, Zé Júlio.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria. Boa noite, ouvintes. Eu também estendo esse abraço aí ao nosso amigo Bico de Pato, que é ouvinte do programa todos os dias. Sempre quando eu encontro com ele, ele diz, tô ligado e tal, não sei o quê. Bico é uma figuraça,
já
né?
Já foi técnico da seleção de Deus.
Já, também, em 2009.
Era sempre avante e reserva. Que a gente pede para Ricardo entrar e Bico de Pato acaba aceitando e botando ele em campo.
Eu conheço essa história, o grupinho de amigos de Ricardo.
Ricardo foi.
Estádio, para dar pressão para.
Botar Ricardo.
Entra, Ricardo.
E no segundo tempo ele nos atendeu, Bico de Pato nos atendeu. Ricardo entrou, mas acabou tomando uma.
Amanhã vocês contam sua história.
Uma topada.
Amanhã vocês contam sua história. E eu quero finalizar aqui mandando um abraço pro meu amigo galego, popular Quinha. Tá aí na Conquista ouvindo a gente, tá fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário, Quinha. Receba um abraço aqui do Timaço, do Gabriela Esportiva. Né? E muito obrigado pelo carinho da audiência.
Muito bem, ficam dois faraós aqui tentando contar a história do passado. Se ficar com. Se ele abrir o microfone aqui pra ele contar as histórias dele.
O errado é você.
Passa o resto da semana.
Porque você já fechou o microfone dele, já deu boa noite. E vai abrir de novo.
7:08. São dois faraós.
102,9. Gabriela Esportiva.